Newton Pereira, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ex-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, vereador Lisier José Borges, para um bate-papo, evidentemente para falarmos de algumas ações, né, do parlamentar aqui na cidade. Vereador, bom dia, prazer tê-lo aqui.
Igualmente, Márcio, bom dia Newton, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imprensa, é um prazer estar aqui novamente, ainda não conhecia a casa nova, né? Um prazer, casa linda.
Seja bem-vindo.
Espaçosa, né? Bem adequada aqui ao trabalho de vocês.
É a avaliação do engenheiro, né?
Então. Entende.
Então, aí entende de espaço.
É bastante mesmo. Adequado, né? E acho que ainda pode, ainda tem espaço aí para expansão, né? Nós temos visto aí também as questões aí, modernizando a casa também. É. Então, quer dizer, um negócio bastante. A gente fica feliz de ver que a Anápolis, né, tá partindo para esse lado aí também.
E vem mais novidades. Vem mais novidades por aí. A ideia é investir em Anápolis, né? Que é a nossa cidade. E aí, vereador, o senhor tem tido assim uma atuação destacada no plenário da Câmara Municipal, né? Trabalhando alguns assuntos até polêmicos, né, Márcio? Tem a questão agora do Código Sanitário, é?
Essa questão sempre muito polêmica, né? Envolve todos os comerciantes diretamente. Quem que é mais atingido com essa questão do código hoje, vereador?
Olha, toda a comunidade, todo o empreendimento, vocês aqui, seguramente, vocês precisam também de uma vistoria periódica aí da vigilância sanitária. E diante dessas circunstâncias, nós tivemos aí, mais no início do ano, um trabalho pesado, né? Um trabalho que a própria vigilância já vinha buscando essa alternativa, modernização, atualização do Código Sanitário. E quando ele entrou na Câmara Municipal, eu acabei tomando conta do processo, né? E nós fizemos diligência com todos os interessados. Aí você pergunta, as indústrias, né, química, nós temos um polo farmacêutico aqui, um dos maiores da América Latina, nós temos uma grande rede de distribuição e logística, um comércio pujante, né, que é aí digamos, um referencial na região. Então, tudo isso precisa de um código sanitário adequado, não só o código sanitário, como as outras, digamos, as outras licença ambiental, todas as outras, né? E nós fizemos aí um código sanitário com grandes novidades. Se você observar o alvará sanitário de vocês aqui, por exemplo, ele vencia todos os alvarás sanitários da cidade, Newton, preste bem atenção, vence numa data única, dia 31 de dezembro. Ou seja, dia 1º de janeiro está todo em feriado, né? E tá
terminou
todo
o ano, terminou a validade.
Terminou a validade. Então, todos os empreendimentos terminavam aí nessa data. Olha só que absurdo, né? Então, aquelas empresas que necessitam de ter toda a sua documentação em dia, estava ilegal no primeiro dia útil do ano subsequente. Uhum. Então, era um corre-corre, era um sufoco tremendo. E aí, o que acontece? Uma das coisas que nós fizemos foi instituir. Se você gerou o seu alvará no dia 4 de abril, ele vai vencer sempre no 4 de abril e assim por diante. Uhum. Né? Então, quer dizer, tiramos essa questão aí, esse sufoco, né, no primeiro dia útil do ano. É uma questão. Outra questão é muito interessante foi que nós definimos lá também as complexidades. Hoje nós temos, já tinha, né, mas isso não estava bem definido. As complexidades, baixa, média e alta complexidade. Né? Uhum. Talvez uma rádio como a de vocês é uma baixa complexidade. Isso. Então vocês nem precisam de receber a inspeção da vigilância sanitária. Vocês já vão ter o alvará automático. Não que vocês não tenham que cumprir os requisitos da vigilância sanitária. Posteriormente vai receber a visita em tempo oportuno, dentro de um cronograma elaborado por eles lá, assim, porque o fiscal atua por região. Então, quando ele estiver passando por aqui, ele vai trazer, né, de ofício, né, a visita de vocês, vai fazer a vistoria num tempo diferente, né, daquele obrigatório. Então, quer dizer, isso aí também melhorou e muito, porque esses empreendimentos de baixa complexidade representam mais de 70%.
Uhum.
Então, quer dizer, desafoga também, libera mais tempo para que eles possam atuar aí com mais tranquilidade. E definiu-se prazos, né? Então, alvarás novos, como eu disse, né, o de baixa complexidade é imediato, o de média 60 dias, né? Então tem obrigatoriedade de fazer a vistoria dentro de 60 dias e de alta complexidade 90 dias.
Uhum.
Sim, Newton.
No site da Câmara Municipal tem uma declaração do senhor aqui dizendo que os vereadores trabalharam com responsabilidade para aprovar a renovação do Código Sanitário. É isso que o senhor está confirmando aí, então.
Exatamente.
Houve um trabalho conjunto.
Nós ouvimos todas as partes, inclusive essa solicitação, a renovação de alvará de alta complexidade, por exemplo. Então, isso aí foi assim, sugestões que vieram dos empresários. Quer dizer, não foi exatamente essa, mas ela foi elaborada, foi trabalhada, né, junto com os vereadores. Nós fizemos reuniões, várias reuniões, inclusive oficiais, né, audiências públicas e outras extraoficiais, ou seja, recebendo a vigilância sanitária, recebendo um ou outro empresário com a sugestão, né, a CIA e etc. Então foi um envolvimento bastante amplo, né? E os empresários nessa preocupação, principalmente farmoquímica, aqueles que têm que estar com as documentações em dia, rigorosamente em dia, eles fizeram a sugestão, nós lapidamos e concluímos o seguinte: eles solicitam o alvará, a licença sanitária, com 90 dias. Nesse prazo, a vigilância tem a obrigação de estar visitando aquele empreendimento.
Isso.
90 dias antes do vencimento. E aí, durante esses 90 dias, eles vão programar e vão fazer a visita. Não fazendo, o alvará é renovado automaticamente. Entendeu? Então, temos esse dispositivo, esse gatilho aí.
Alguns até preferem que a visita não aconteça, vereador. E aí se renove automaticamente. Há uma queixa ainda por parte de alguns comerciantes que a cobrança feita pela vigilância, ela é extremamente exagerada em alguns pontos. Como é que o senhor acompanha essa questão, né? Tem gente que se apega lá no mínimo detalhe e tem gente que prefere nem tocar mais o empreendimento devido às cobranças que, segundo eles, são demasiadas.
Realmente é uma lista enorme, mas existe também uma ponderação por parte da própria vigilância. As divergências, ou seja, de procedimento observadas, elas não são cobradas a ferro e a fogo e não são imediatas, né? Dá-se um prazo para que seja cumprido e há uma flexibilização. Não há o interesse, obviamente, a vigilância está ali para fornecer ao cidadão, quer dizer, cobrar do empreendedor e fornecer ao cidadão um produto, um alimento, um produto de qualidade, né, sem problemas para a saúde. Então, é esse o objetivo deles. Mas não tem, eles têm o poder de polícia, mas não exercem com tanta frequência, a não ser que a coisa seja lastimável, que o problema seja sério, gerando risco, né, digamos assim, à comunidade. Aí sim há um poder mais efetivo. Mas a gente acompanha e observa que eles dificilmente eles solicitam a lacração de um empreendimento, seja ele qual que seja, eu recebo muito da minha empresa, eu era dirigente de creche filantrópica, a gente recebia, é uma lista enorme, principalmente em creche, mas a gente via a flexibilidade, o apoio deles, né, na condução dos trabalhos. Então não há essa preocupação exacerbada por parte do empresário com relação a isso. Eles são bastante, digamos assim, eu não diria cordial, mas eles são bastante corretos nesse processo. Não são, não há esse poder de polícia efetivo em todos os casos. Eventualmente a gente vê uma situação em que isso é feito, mas é por questões óbvias, né? A gente sabe aí que principalmente aqueles que estão gerando alimento, que vão direto para o consumidor.
E essa é uma avaliação feita por um vereador que na atual conjuntura é de oposição, digamos, à administração, mas isso não interfere em nada, vereador? Uma coisa não tem nada a ver com a outra?
Não, muito pelo contrário, como eu disse, né? Eu estou te falando isso aqui porque eu tive um envolvimento muito grande com eles, tive em outras oportunidades, quando a gente estava no poder, meu partido estava no poder, consegui alguns benefícios para eles lá. Pra você ter uma ideia, eles não tinham digamos assim, a seguridade social deles não prevalecia no salário integral, ou seja, se eles recebem, que lá é sempre por produtividade, se eles recebiam R$1.000 e recebiam mais R$2.000 de produtividade, quando eventualmente tinha uma necessidade, era baseada apenas nos R$1.000, e no momento de doença, no momento de afastamento, é o momento que ele mais precisa da receita, né, na receita doméstica, e é cortada aquela receita dele. Então, foi uma questão que nós trabalhamos junto ao Poder Executivo e conquistamos isso para aquela categoria. Então, eu tenho um envolvimento com ele já de longa data, né? Então, a gente sabe muito bem o trabalho e essa crítica que vocês teceram aí é bastante pertinente, né? Há alguma crítica por parte dos empresários, do empresariado de uma maneira geral, mas há também essa flexibilização deles, não há essa cobrança exacerbada, rigorosa, conforme alguns pontuam. Eles têm que ter um trabalho efetivo realmente, mas também tem que ter essa, digamos assim, esse meio termo, nesse bom senso aí nas cobranças e sempre ajudando o empresariado, você pode ter certeza disso.
Vereador Lisier Borges, não é? Um assunto inevitável, o senhor fica à vontade para abordar, para responder. mas não poderíamos deixar de abordar aqui, que é a questão do prédio, da ampliação da Câmara Municipal, né? É um imbróglio que se arrasta aí há algum tempo o seu nome é o senhor, enquanto presidente da Câmara, fez parte do início daquelas obras. Como é que está hoje a situação do novo prédio da Câmara? O senhor tem acompanhado? Como é que, né? O que é que vai acontecer com aquele prédio ali?
Realmente houve aí alguns questionamentos com relação à minha pessoa, mas isso aí é até por conta de uma pontuação aí do Ministério Público. Meu nome foi excluído por questões óbvias, né? Nós, como presidente da Câmara, a gente queria e quer, né? O presidente, inclusive, nós até planejamos mudar dali, né? Para um lugar mais adequado aos nossos trabalhos, mas o atual presidente achou por bem permanecermos ali até para estar acompanhando isso aí mais de perto, né? Para estar dizendo, marcando bandeira ali, dizer que nós estamos ali aguardando aquela obra. E temos feito diligência com o prefeito. O prefeito diz que está praticamente concluso o processo, né? Ele quer que haja aí um estudo amplo, pleno, para que quando recomeçar as obras, diz que vai recomeçar as obras, seja feito de, digamos assim, com início, meio e fim. Ou seja, lá nós já temos a infraestrutura, hoje a parte estrutural já está bastante adiantada, nós temos lá mais de 80% da parte estrutural, né? A conclusão da última laje lá, e aí começar digamos, alvenarias que são necessárias ainda, mas está sendo feito um estudo, um levantamento, a gente chama de as-build, ou seja, o que já foi realizado para fazer uma e pontuar o que falta para concluir a obra, né? Então, e posteriormente colocar para licitação.
É porque tem muita especulação em torno disso, muita gente que não entende, dá palpite, quer falar que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já houve até quem dissesse que tem que demolir o prédio, né? O senhor é engenheiro, né? De profissão, né? Conhece muito mais do que qualquer um de nós, né? Aquela obra ali, ela é viável, os defeitos que surgiram, né? Os equívocos podem ser reparados? Como é que o senhor vê enquanto engenheiro, né? Aquela obra ali.
Na realidade, não é nem assim de, no momento não é nem da engenharia. Engenharia, a questão está posta, né? Mas de arquitetura a gente consegue resolver com facilidade. Já sugeri algumas alternativas para os problemas que acontecem ali, que aconteceram ali, que foram problemas de projeto, inclusive está tudo anotado no diário de obras, né? Então houve realmente alguns equívocos ali, algumas questões que eu diria que foi falta de conversar, né? As partes, o arquiteto não conversou com quem fez o cálculo estrutural, e a engenharia, a execução da obra cobrou várias vezes, né? Algumas questões e o que não foi feito, mas a obra eu gostaria de deixar claro que ela não foi paralisada por essas questões. Ela foi paralisada por outros motivos. A empresa entendeu que havia aí digamos assim, um erro nas planilhas orçamentárias. Quando refizeram as planilhas orçamentárias, a empresa pediu um incremento, né? Um aditivo. Lá da ordem de 15%, 20%, em que na época o prefeito achou por bem não conceder. Ele já entendia que aquela obra estava num valor bastante adequado, talvez até acima do valor de mercado, segundo o pensamento dele. Ele não negociou, não quis saber de aditivo. O contrato já havia vencido também, aí a empresa se sentiu confortável em não renovar o contrato. Poderia renovar, teria uma questão jurídica aí para renovar, ela achou por bem não renovar. Mas isso não era problema, essas questões, algumas pontuações estruturais que não afetavam pesadamente o projeto, né? Não interferiu na paralisação da obra. Inclusive, nós tínhamos dinheiro em caixa, né?
Isso.
Nós tínhamos lá vocês, isso aí é de conhecimento geral, havia uma conta comum, caixa comum entre a prefeitura e a Câmara Municipal. O que a Câmara Municipal economizava era colocado nesse fundo. Eu mesmo coloquei lá um valor bastante significativo como presidente da Câmara, meu antecessor tinha colocado e os antecessores também. Nós tínhamos lá quase cerca de 5 milhões em caixa ainda para a continuidade daquela obra. Então não foi falta de verba, não foi problema estrutural, foi um desacerto com a própria empreiteira e a obra está parada. O prefeito corretamente está fazendo a revisão do projeto como um todo. Eu acho até que está demorando um pouco, né? Mas de qualquer forma ele está fazendo com esmero aí. Espero que ele chegue a um denominador comum aí rápido, né? Para que a gente, quem sabe essa legislação poder inaugurar aquela obra.
Tá certo. Bom, vereador, nós gostaríamos de poder agradecê-lo pela honrosa visita que nos faz nesta manhã. É a primeira visita que o senhor nos faz aqui na nossa nova casa, agora a Rádio Imprensa em FM, mas certamente a primeira de tantas outras, né, que o senhor nos fará. Muito obrigado por vir, queremos desejar ao senhor, né, muito sucesso, né, com o seu mandato, que o senhor cumpre tão bem esse papel. Obrigado por vir, desejamos ao senhor um bom dia.
Eu que agradeço a vocês, a Rádio Imprensa de uma maneira geral. É sempre importante o vereador estar aí pontuando as coisas dele, pessoalmente, do trabalho dele e também da Câmara e da cidade como um todo, como nós falamos aqui. Então, eu agradeço, vinha bastante aqui. Eu entendo que essa época é uma época bastante, vocês estão com vários convidados VIP aí, né? Nós estamos em plena.
O senhor também, convidado VIP, né? Se inclua nessa lista. O grande problema é que, por exemplo, nesse horário, o horário eleitoral gratuito comeu grande parte do nosso jornalismo. Verdade. Então nós estamos compactos, estamos fazendo a coisa meio, né? Mas o senhor é sempre bem-vindo aqui, como sempre foi, não é? E nós precisamos discutir Anápolis. E temos que discutir a cidade com os representantes da população, no caso, os legítimos representantes, que são os vereadores. O senhor é um legítimo representante de grande parcela da sociedade, daí a importância do senhor estar conosco aqui para a nossa proposta aqui, vereador, é fazer a pauta positiva de Anápolis. A nós não interessa explorar a tragédia, o crime, a morte, né, o sofrimento das pessoas, não. Queremos fazer uma pauta positiva. Vamos noticiar também, por dever de ofício, as coisas negativas, mas de preferência as coisas edificantes, né? Desculpando a redundância, porque o senhor é engenheiro, né? Queremos uma edificação, né, compacta de Anápolis, né? Para que a cidade nossa, nós moramos aqui, estamos aqui, nossa família está aqui, nosso patrimônio está aqui, então por que não termos uma cidade agradável? E isso tudo passa pela política e no municipalismo passa pela Câmara de Vereadores. O senhor, como membro da Câmara, é sempre bem-vindo aqui.
Obrigado, eu sei disso, né? Mas o que eu quis dizer é o seguinte, o senhor falou aí do horário de propaganda, eu agora mesmo estava aqui um senador aqui dando a entrevista, e eu sei que muitos outros, né? Pretendem vir aqui também aproveitar essa audiência espetacular da Rádio
Imprensa.
Mas todos
têm o seu grau de importância, o senhor sabe disso, com toda a tua.
Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela oportunidade, e estou sempre à disposição também para falar das coisas da Câmara e de Anápolis.
Seja sempre bem-vindo.